Um dia na história com Carlos Bastos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I have a dream.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.
É fazer a conta.
Houston, we have a problem.
Yes, we can.
And now for something completely different.
A 29 de março de 1974, um grupo de agricultores chineses, enquanto escavava um poço, descobriu um exército de terracota. Esta foi uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX e hoje não há ninguém no mundo que não conheça ou não tenha visto imagens deste impressionante exército. O exército de terracota faz parte do mausoléu de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, e até agora mais de 8 mil estátuas diferentes, em tamanho real, foram descobertas. 8 mil estátuas só de soldados, fora o resto. Mas já lá vamos. As estátuas têm entre 1,75m e 1,90m de altura. Ou seja, são mais altas do que a média de altura de qualquer chinês de agora ou desses tempos. Mas a ideia era impressionar. Os generais, aliás, são os mais altos. Sendo que, surpreendentemente, não existem duas figuras iguais. A infantaria, os arqueiros, os generais e a cavalaria têm diferentes roupas e cortes de cabelo e cada personagem tem diferentes gestos e expressões faciais. Todos foram laboriosos e pacientemente pintados à mão. Alguns ainda estão no seu estado original, mas a grande maioria já perdeu as cores. Já agora, fica a saber que os investigadores descobriram que apenas foram usados 8 moldes para fazer o perfil da cabeça de cada soldado. Depois, as tais 8 mil faces diferentes foram esculpidas individualmente. É a tal paciência de chinês que também conhecemos. Escusado será dizer que as estátuas revelam muito sobre os militares, mas também sobre a tecnologia, a arte e a cultura chinesa de há mais de 2 mil anos. O exército de terracota começou a ser construído 246 anos antes de Cristo, pelo primeiro imperador de toda a China, o tal Qin Shi Huang, que pôs mãos à obra, mal subiu ao trono com apenas 13 anos. Ou melhor, mandou fazer. O imperador não trabalhava. Já sabe que na China os números são sempre astronómicos e estima-se que mais de 700 mil artesãos trabalharam de dia e de noite durante aproximadamente 40 anos para concluir o exército de terracota e o complexo funerário. E mesmo assim, só terminaram os últimos pormenores 4 anos após a morte do imperador. Não sabemos se o imperador morreu antes do previsto ou se já nessa altura as obras também não acabavam no prazo previsto. Tal como os egípcios levavam coisas para a vida no além, basta recordar o túmulo de Tutankhamon, também na China a crença era relativamente parecida e eles acreditavam que os objetos, como estátuas, podiam voltar à vida depois da morte. Assim, o imperador foi acompanhado por mais de 8 mil estátuas de terracota, de generais, soldados, arqueiros, cavalos ou carruagens, mas não só. O imperador não queria só um exército, queria a vida da corte com tudo o que tinha direito. Assim, foram feitas estátuas de músicos, acrobatas, concubinas, bem como alguns pássaros e aves aquáticas, como grus ou patos. Parte deste achado pode ser visto no Museu do Exército de Terracota, onde menos de 2 mil figuras estão em exibição. Mas nem todas as peças são de terracota. O Salão de Exposições de Carruagens de Bronze contém os maiores e mais intricados artefactos de bronze da Antiguidade. Cada carruagem tinha cerca de 3.400 peças e ainda havia ornamentos de ouro e prata com cerca de 7 quilos em cada carruagem. É uma das maiores atrações da China, mais de 5 milhões de turistas visitam o local todos os anos e ainda há mais para descobrir. Dos 56 quilómetros quadrados do mausoléu, ainda só foram escavadas 3 áreas. Falta escavar a quarta. Que mais mistérios vão os chineses desvendar? Bem, isso vamos descobrir nos próximos anos.